Boa noite. A gente vamos estudar hoje à noite sobre o Seder de Pesach, mais especificamente sobre a Agadá. A Agadá já nos trata, basicamente, o livro que nós seguimos da noite do Seder. E vamos tentar entender o que significa a Agadá, como foi feita, por quê e qual a lógica que ela segue. O tema básico era qual? O que o Seder de Pesach tem de especial? Qual era a pergunta? A Agadá é pergunta, resposta. O que é a Agadá? A palavra Agadá significa narração, relato. E é justamente a narrativa. Muitas vezes, como o Rabino sou perguntado, se tem como fazer mais curto. Tem como abreviar, tem como ir mais objetivo. Tem pessoas que querem uma coisa mais vapti-vupti. Quais seriam os principais tópicos na Agadá? Na verdade, toda ela. Toda a Agadá é o mínimo, é o básico, é o fundamental. Por quê? Porque vamos ver daqui a pouquinho, tem uma lógica a Agadá. E vamos começar. Na noite de Pesach temos algumas mitzvot específicas. A primeira, como falamos agora, qual que é? O que significa Agadá? Não teria uma mitzvah de Agadá?
Contar para as crianças
ainda. Bravo. Temos a mitzvah de contar para as crianças. De, como diz o Pasuk, Veigadta levincha vayomahu, contarás a teu filho naquele dia. Então a gente tem que poder contar. O que contar? O que é contar? Quanto é contar? Qual parte? Então temos este ponto. Segunda pergunta que surge na noite do Seder, qual é? Segunda mitzvah, perdão. Temos a mitzvah de?
Matzah.
Bravo, comer matzah. A mitzvah mais evidente. Nós já somos proibidos de comer matzah. Conforme o nosso costume, não comemos matzá para quê? Para chegar no dia de Pesach, poder comer com prazer, com vontade, etc. Temos a mitzvah de comer matzá. E como se come matzá? Em que momento? Então, temos outra segunda mitzvah. Terceira mitzvah que temos qual que é? Maror. Comer as ervas amargas. Como comemos as ervas amargas? Em que momento? De que maneira? Terceiro assunto. Que outra mitzvah temos na noite do Seder? Nossos sábios instituíram 4 copos de vinho. Por quê? Como? Quando? Todas são perguntas que na prática como se faz, em que momento? Então nossos sábios estabeleceram o que se chama Seder. A palavra Seder significa ordem. Uma ordem que eu vou seguir, uma sequência, para poder cumprir com todas as mitzvot alusivas a esta noite. Uma coisa normal. Você já deve ter participado de alguma reunião de trabalho ou de equipe por alguma questão. Quando você participa de uma reunião, o que você faz?
Programação.
Faz uma programação dos temas que são importantes a ser abordados. Por quê? Alguém já teve aqui provavelmente uma reunião de trabalho, onde ele chegou na reunião de trabalho e aconteceu o quê? Alguém te começou a fazer perguntas e conversar de um determinado assunto, o tempo passou, te desconversou, como a gente diria, e você vai embora para casa sentindo que, peraí, mas eu não consegui falar do que eu queria. Então tem uma pauta que você estabelece, para quê? Para garantir que você vai cumprir com todos os passos que você queria na reunião. Nossos sábios estabeleceram um seder, uma ordem, que conforme composta de 15 passos, onde durante esses 15 passos eu vou passar exatamente por todos os 15 passos, de forma tal que não vou esquecer nenhuma mitzvah. Eu não vou esquecer de nenhum detalhe, nem da narração, nem do relato, nem da mitzvah de Pesach, de Matzah, de Maror, etc. Por esta razão que não podemos resumir. Por esta razão que seguimos a sequência da Agadá. É importante aqui cada um ter a Agadá suficiente do mesmo tipo para todos os participantes. Isso é um detalhe importante. surge aquí primero que nada. Si a Agadá é uma mitzvah, certo? Concluímos que é uma mitzvah? Quando nós fazemos uma mitzvah, o que fazemos? Brajá. Antes de colocar tefilim, fazemos brajá. As mulheres, antes de acender as velas de Shabbat e de Yom Tov, fazem uma brajá. Antes de fazer brajá de lulav, fazemos brajá. Por que que não fazemos a brajá antes de ler a Agadá? Algum de vocês já leu alguma vez a Agadá? Sim? E por que não fez brajá? Não é uma mitzvah? Você não está indo cumprir uma mitzvah? Por que falamos que se chama Agadá? Veigada Talevinha, contarás a teu filho. Então deveria fazer uma brajá. Uma brajá, como por exemplo, com um talvez, conforme o rito Ashkenazi, Hineni Muhan Umzuman Lekayem Mitzvah Tase, Shel Veigada Talevinha. Eu estou pronto para cumprir uma mitzvah positiva de e contarás para teu filho. Mas não fazemos brajá. Por quê? Não existe uma Agadá com brajá. Tem várias explicações que os nossos sábios dão. Uma, pelo menos que a mais eloquente, podemos dizer, diz aos nossos sábios, qual que é o sentido da noite? Contar o quê? A saída do Egito. A Agadá vem para contar a saída do Egito, certo? Então, correspondentemente, qual que seria a mitzvah? Abrahá. Abrahá seria contar a saída do Egito, certo? Na prática, eu já cumpri isto. Onde? No Kiddush. Bravo. O que, que eu faço no Kiddush? O que, que eu digo no Kiddush? Antes de começar a ler a Agadá, o que, que eu digo no Kiddush? Zecher Litziat Mitzrayim. É lembrança da saída do Egito. Então já cumpri com a mitzvah de lembrar a saída do Egito. Eu já acabei de falar a saída do Egito. Então não tem sentido fazer uma nova brajá. Um exemplo prático. Vamos fazer um paralelismo, um comparativo interessante. Você já participou alguma vez da mitzvah de Sukkah? O que fazemos a mitzvah de Sukkot? Lulav, certo? As quatro espécies. Se repararam, quando a gente pega as quatro espécies, temos o cuidado de pegar o etrog virado, de ponta cabeça. Por quê? Por que que pegamos o etrog virado? Por si, por acidente, juntarmos as quatro espécies, o etrog por um lado com lulav, adas e aravá por outro, automaticamente já cumprimos a mitzvah. Se já cumpri a mitzvah, eu não posso mais fazer brajá, porque a mitzvah qual que é? Juntar as quatro espécies. Então eu, tendo ele virado, não cumpre com a mitzvah. Então, desta maneira, eu, um exemplo prático, não faria brajá. No nosso caso aqui, se eu faço a mitzvah, brajá de Sechel Litziat Mitzrayim no Kiddush, eu já não faço brajá na Agadá. Por quê? Porque já falei Zecher Litziat Mitzrayim. Ficou claro? Que essa é uma pergunta interessante. Para comer matzá, temos a brajá. Qual a brajá? Não, a mutzi não. Matzá. Nós fazemos junto com a mutzi, vamos ver nos passos, uma a mutzi matzá. O passo chama mutzi matzá. Por quê? Porque vou fazer duas brachot juntas nas sequências. A mutzi lechem min haaretz, com aquelas duas matzot e meia, e depois solto a matzá de baixo e faço só a lachilat matzá. Porque a mitzvah de comer matzá. Só na noite de Pesach tem a mitzvah de comer matzá. Nos outros dias de Pesach, como matzá, como substituto, eventualmente, de halá. Mas mitzvah de comer matzá só na noite de Pesach. E faço a brajá de alachilat matzá. Da mesma forma como faço a brajá de alachilat maror. Qual é a pergunta que me fica? Por que não faço a brajá pelos quatro copos de vinho também? Não é uma mitzvah? se você vai pegar na Agadá, conforme o rito Ashkenazi, que nós temos aqui, que nós distribuímos, agradecer para a família Koshland, a doação das Agadot para distribuir, certo? Se nós vemos a Agadá, esta Agadá em Enu Meirot, o que, que diz a Agadá? O costume, antes de beber cada copo de vinho, não, nós falamos que estamos prontos para cumprir uma mitzvah. A mitzvah de beber o copo de vinho. Se vocês vão ver, por exemplo, aqui, logo antes do Kiddush, estou pegando aqui na página 22 em hebraico, 23 em português, que dizemos, eu estou pronto e apto para cumprir a mitzvah de Kiddush, a mitzvah do primeiro dos quatro copos de vinho. O Kiddush é o primeiro dos quatro copos. Se eu vou fazer uma mitzvah dos quatro copos, é mitzvah, por que eu não faço brachá também? Fiz brachá pela Agadá. Bom, fiz no Kiddush. Então não preciso. Pelo matzá, faço brachá de matzá. Pelo maror, faço brachá de maror. Por que brachá dos quatro copos não tem brachá? O Kiddush é brachá do Kiddush. Mas não é que não é de brachá da mitzvah dos quatro copos. Eu não menciono a mitzvah de beber quatro copos. Deu para entender a pergunta?
Sim, eu
entendi
a pergunta, mas não sei a resposta.
Bom, deixa eu fazer algo aqui.
É por isso que eu vim aqui.
Então, a resposta, por que não se faz abrahá? Porque os quatro copos não se bebem na sequência. Eu vou bebendo no decorrer, não é tudo junto. Por esta razão que eu vou fazer abrahá, mas na prática vou beber o primeiro copo. Aí eu vou contar, vou lavar a mão, vou fazer manistanava, dimaino, daieino, aqui, ali, tudo isso. Até beber o segundo copo, vou passar um tempão. E depois tenho toda a refeição, e aí vou beber depois o terceiro copo no Birkat Amazon. E aí depois vou cantar todos os louvores, etc. Eliyahu Anavi, e aí vou beber no final o quarto copo. Por esta razão que não se faz brajá. Porque eu não posso fazer uma brajá sobre algo que vai ser picotado, não vai ter a mitzvah. Ah, então por que não bebemos os quatro copos juntos e acabou? Nossos sábios estabeleceram que os quatro copos não se podem beber juntos. Por quê? Porque cada um dos copos foi estabelecido por algo diferente em um momento diferente. E esta aqui é uma questão fundamental para levar em consideração. Então, na prática, só entendemos aqui todas essas mitzvot, estas duas mitzvot especiais, porque não tem berachá. A mitzvah da Agadá e a mitzvah dos quatro copos, não fazemos berachá por eles. Só uma questão importante, a mitzvah dos quatro copos é uma mitzvah que nossos sábios instituíram. Isso é um parêntese, para quê? Para lembrar o quê? As quatro linguagens que Deus nos salvou no Egito. Okay? E uma questão importante. Surge uma pergunta, antes de continuar, na Agadá. Agadá, quando se lê?
À noite.
Bravo. Não. Na noite de Pesach. Em Israel, uma vez no ano, num horário específico. Fora de Israel, duas vezes no ano, num horário específico. Temos uma regra. Mitzvot positivas, que tem um tempo pré-estabelecido, as mulheres estão isentas. Será que as mulheres estão isentas de ler a Agadá? Não. Por quê? Se é uma mitzvah positiva, que tem um tempo pré-estabelecido, deveríamos dizer que as mulheres estão isentas.
Sim.
E por que elas contam a Agadá?
Estão obrigadas.
Estão obrigadas.
Estão obrigadas.
Deus, os sábios trazem essa pergunta em vários lugares, no Talmud, etc. Isto daqui é uma explicação, na verdade, emprestada. Esta explicação é a explicação por que as mulheres fazem parte da salvação e mais ainda, foram responsáveis. Dizem nossos sábios que por mérito de nossas matriarcas no Egito é que nós fomos salvos do Egito. Certo? Então, por esta razão que elas têm obrigação de beber os quatro copos também. Se bem é mitzvah que tem um tempo específico, e é uma mitzvah positiva beber os quatro copos, mas uma vez que as mulheres foram as que propiciaram, como está escrito, bizchut, pelo mérito delas, então a gente tem obrigação de que as mulheres também participem. Por quê? Porque se não fosse por elas, não estaríamos saindo do Egito.
E não é também que elas têm que contar isso para as crianças?
Não, a obrigação de contar é dos pais.
Então, se não tem...
Não, não, estamos falando... Isso é uma explicação que pode servir também para a Agadá. Uma explicação emprestada. Uma outra explicação, que, por isso que tem, isso já vem na discussão na época do Talmud. Não é que estamos discutindo hoje aqui, 2014. Só estou dando o shiur. Só estou trazendo o shiur. Uma outra explicação interessante, que dizem nossos sábios, na verdade, mesmo se aplica com a mitzvah de matzah. A mulher tem a obrigação de comer matzah? Porque é uma mitzvah positiva e também tem um horário determinado. Quando? Na noite. Não é Pesach. Na noite de Pesach. O versículo diz, Ba'erev tochlu matzot. Na noite comerá matzah. Fora de Israel, duas noites. E fazemos no Seder, inclusive, nós falamos antes, na Agadá, temos a brachá de Motzilechem min haaretz junto com a Lachilat Matzá. Então temos mitzvah de comer matzá na segunda noite, e também igual que a primeira. E é uma mitzvah que tem um tempo específico, a mulher não deveria estar isenta. E não está isenta. A mulher está obrigada. A tua esposa faz a brachá de Lachilat Matzá, come matzá, reclinar sobre o lado esquerdo. Por quê? Sobre o reclinado do lado esquerdo tem discussão, etc. Se a mulher pode reclinar do lado esquerdo ou não.
Mas,
calma. Pode, não, faz a brachá. Vai cumprir uma mitzvah. Pode responder amém. Mas pode fazer a brachá porque ela tem obrigação. Isso que quero dizer. Ela tem obrigação. E por que tem obrigação? Se tem tempo determinado. Dizem nossos sábios, Agadá igual que a matzá, e a matzá porque nós comemos matzá e estamos proibidos de comer hametz. Há uma regra onde você está obrigado de algo positivo e também está junto a algo negativo, as mulheres estão obrigadas também. Então temos a proibição de hametz junto com a obrigação de matzá, então é extensivo às mulheres também o comer matzá e a Agadá narrativa do Egito. Os quatro copos, principalmente por mérito delas. Por quê? Porque os quatro copos são de louvor, então por essa razão que temos, como chama? Que as mulheres também estão obrigadas a beber os quatro copos, que o mérito da salvação veio delas. Além do mais, a Agadá vem principalmente, como falamos no início, por uma questão de ter uma pauta para todas as mitzvot. E tem uma sequência lógica para cumprir com a mitzvah de contar ao filho. O que eu tenho que fazer? Primeiro que nada, antes de ler a Agadá. Ler a Agadá, na verdade, é a resposta. Eu tenho que despertar a curiosidade dele. Para despertar a curiosidade, diz o Shulchan Aruch, a gente pode fazer todo tipo de artifícios para chamar a atenção dele. Um dos artifícios, o mais lógico, nós vamos ver daqui a pouco falando da Agadá, é alterar totalmente a sequência dos fatos. Não temos ordem nenhuma de acordo com nossa rotina de liturgia. Consequentemente, nós fazemos para a criança querer perguntar. Aí ele perguntou, então você vai ouvir a resposta. E aí vem a Agadá em si, nos contar a história e a sequência que falamos no início. Tudo que nós fazemos no início, o que fazemos? Começamos com Kiddush. Temos 15 passos, Kadesh, Urchatz, Karpaz, Echatz, Magid, Rotzah, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Aleph, Tafum, Varech, Aleph, Nilzah. Na prática, todos esses 15 passos que nós comentamos, tem uma lógica para cumprir com todas as mitzvot, aquela pauta. Mas logo no início, antes do Magid, que Magid significa, de Agadá, relato, aquela narração, começa com o quê? Kadesh, Urchatz, Karpaz, Yachatz. toda uma série de passos que está totalmente fora de ordem, para justamente despertar e atizar a criança, fazê-la participar e perguntar. Criança não é somente criança em idade. Se a gente vai analisar, normalmente fazemos o Kiddush. Depois do Kiddush, o que fazemos? Netilat Yadayim. Primeiro que nada, o Kiddush, uma pessoa faz Kiddush e cada um bebe um golinho. Aqui o Kiddush, o primeiro dos quatro copos. Então cada um, mesmo as mulheres, como vimos agora, deve beber o copo inteiro. Depois de beber esse Kiddush com o copo inteiro, o que vem? A pessoa terminou de beber o Kiddush com o copo inteiro, logo em seguida vem um ponto a mais. Qual que é? Não, reclina sobre o lado esquerdo. Em sinal de liberdade, de nobreza. Tua criança já vê duas coisas que chamam a atenção. Depois disto, lava as mãos. Normalmente, mas sem brajá. Ele está acostumado que se faz brajá. Depois de fazer a tirata da, o que fazemos? Comemos. O quê?
Motzi.
A motzi. A que vai comer? Batata, cebola, aipo, depende do costume. Nada a ver, uma hortaliza, não tem nada a ver. E mergulhado na água e sal. Aí não reclinamos sobre o lado esquerdo. Deu bom. A criança viu isso hoje e querem comer outra coisa. Petisco diferente.
Qual é a idade da criança?
Qualquer idade. Quando já tem consciência e capacidade de entender. Não adianta forçar uma criança de um ano e meio. Um exemplo prático.
Mas se a criança já tem entendimento.
Se tem entendimento, você tem que fazer a participar e dentro do possível, lógico. Essa mitzvah. Voltando ao assunto, depois disto que nós comimos o carpaz, temos o quê? Yachat. O que é yachat? A palavra diz chetzi. Partimos a matzah no meio para novamente fazer a criança perguntar, e depois de que partir a matzah no meio, guardamos metade para depois, e a famosa pergunta, a famosa questão, halachmania, eis o pão da pobreza. O que significa este pão da pobreza? Por que o pão da pobreza? Por que falamos que o pão da pobreza? Rapidinho. Porque não é inteiro, está quebrado, está pela metade. O pobre não tem uma refeição completa. Segundo, tá bom, fizemos para a criança perguntar, guardamos meia matzá do lado. A criança pergunta, o que é isso? Mas também é pão de pobreza. Como o pobre come? Quando o pobre finalmente tem faminto, quer um consigo um prato de comida, o que ele faz?
Guarda metade.
Guarda metade por via das dúvidas. Ele garante enganar o estômago agora e guarda metade para depois. Vamos ver o que dá. Não sei se depois vou ter comida. Então esse é o pão da pobreza. E a Gadá nos coloca isso justamente como o quê? Como sugestões para cutucar a criança. E depois de falar o Alachmaniá, o que eu faço? Recoloco a maçã no meio da Keará e afasto a Keará. Aí a criança vem e diz, peraí, Manistaná, não aguento mais, por que essa noite é diferente? Por que difere das outras noites? E aí eu vou começar a contar, e aí vamos começar a agradar. Então tudo que fizemos até agora, o que foi?
Introdução.
Introdução, bravo, despertar. E agora vamos começar a Agadá. E de fato começa aqui, se nós repararmos aqui na nossa Agadá, nós estamos pegando como referência, na página 34, hebraico 35, português, aí começa o trecho Magid, que significa, o passo Magid, que significa relato. Até agora só foi introdução, foi uma mera apresentação, entre aspas, cutucar criança, criança não necessariamente de idade e demais. Por quê? Nós vamos agora começar a responder justamente para as crianças o que nós acontecemos, o que aconteceu conosco, o alachmaniá, o pão da pobreza, como falamos, e vem o Manishtana, famosa pregunta, y después de Manishtana ven a respuesta, comenzamos a responder a crianza, teve a coraje de hacer preguntas, ahora vais a tener que oír respuestas. O Manishtana tem lógicas em 4 perguntas. Se vamos analisar um instantinho, também as perguntas não são a esmo. Primeiro que nada, que comemos o ano inteiro, podemos comer hametz e matzá, certo? Só temos alguns dias antes de Pesach, conforme o nosso costume, alguns conseguimos a opinião de um mês antes, ou de Rosh Chodesh, ou na semana, ou pelo menos a proibição na véspera, véspera de Julio Alma. Véspera de Pesach é proibido para todo mundo. Então na prática vai chegar a comer Pesach. Então ele vê a criança, o ano inteiro podemos comer. Quantas vezes o pessoal aqui durante o ano come matzá? Ou às vezes porque não tem halá inteira, come uma matzá, que serve como halá. Então ele vê que come um hametz e matzá. E hoje à noite, kulo matzá, mitzvah de oraita. Primeira pergunta. Segunda pergunta. O ano inteiro comemos de tudo, esse ano comemos maror. Fazemos questão de ervas amargas. Como diz aqui, kulo maror. Todo é maror, todo é amargo. Fazemos questão, na verdade não é somente, mas fazemos questão. Terceiro, mergulhamos 2 vezes. Certo? O carpaz em água e sal, e depois o maror em jaroset, na verdade. Então por quê? E por último, comemos reclinados. Ele viu no Kiddush comer reclinados. Então a criança vem e pergunta: temos coisas estranhas hoje à noite. Por quê? Na verdade, todos esses estranhos nós fizemos de propósito. Para quê? Para poder contar a saída do Egito. Aí agora chegamos na parte principal, que é o Magid. O Magid é a própria saída do Egito. O que significa isto? Primeiro que nada, nós falamos para a criança entender uma coisa. Fomos escravos no Egito. É a primeira resposta. O que significa fomos escravos no Egito? Nossos sábios discutem sobre isto no Talmud. Que, aliás, no Masechet Psachim encontramos bastante partes. Na segunda parte do Talmud tratado se discute sobre o Seder de Pesach e o ritualística, e lá o Talmud analisa vários dos aspectos que nós vamos comentar agora. Primeiro que nada, por que falamos da Abadim aí no Leparó de Mitzrayim? Fomos escravos do faraó no Egito, e depois a Agadá, se vamos preparar, estamos aqui na página 46-47, e posteriormente, eu não me toquei de preparar as páginas, e depois de nos falar dos 4 filhos e tudo mais, a página 70-71, estávamos aqui, como falamos na 46-47, na 70-71, o que que diz? Se alguém quiser pular um instante, originalmente os nossos antepassados eram idólatras. Onde deveria ter começado a Agadá? Aqui. Qual foi o primeiro princípio? No primeiro princípio era aqui. Quando nos conta a história de Terach, o pai de Abraão, o primeiro Yehudi. Na página 70-71 me conta do primeiro Yehudi. O que que faz a Agadá? Não, vamos começar a história direto de Abadim aí, e depois vamos para a página 70-71. Não tem lógica. Certo? Entre aspas, primeiro que nada, por que começamos contando a história desde Abadim aí? O Talmud faz essa pergunta e a Gemara dá resposta muito interessante, que temos uma regra. Quando vamos contar uma história para uma criança, isso é bom saber, quem tem criança pequena, né? A pessoa deve começar, como diz, matrilim begnut Mesaimim Beshevach. Começamos com desprezo, com a parte triste, e terminamos com louvor. Vamos da dificuldade para a fartura, a abundância. Vamos da dor para a alegria. Vamos desde Avadim Ainu até a saída do Egito. Se nós vamos ver, inclusive, com o final da primeira parte, onde vamos ler o segundo copo, perdão, beber o segundo copo de vinho, antes disso nós fazemos uma brajá. Qual que é a brajá? A fonte das bênçãos és tu, Hashem. Nós falamos para ele diretamente e abençoamos a Deus, que ele nos salvou, nos redimiu, que nos redimiu e redimiu nossos antepassados, etc. Já todo esse magid começa com aperto e dificuldade, nos conta como foi que saíram do Egito, todos os milagres que Deus fez para tirar, do Egito, as 10 pragas, etc. e tal, e chega aonde? No louvor, na alegria, saímos, nos redimiu. Faz sentido. Esta é a história do Egito. Assim diz o Talmud. E esta sequência que segue a Gadá, começamos com aperto e terminamos com festa, com louvor. E começamos escravos e terminamos homens livres. Bravo. Isto é a Gadá de Pesca. Mas volta a pergunta. Deveríamos começar onde? No início, nossos pais eram idólatras. Nossa história não começa com escravos, fomos no Egito. Antes ainda de chegar no Egito, como chegamos ao Egito? Teve um Yosef. E antes de Yosef teve um Jacob. E antes teve um Yitzhak e um Abraão, respectivamente. E como diz aqui, um Terach. Que era idólatra de idólatra, era o vendedor de idolatria. Diz o Talmud, primeiro e principal, devemos começar com quê? Com a dor comum. A dor que atingiu a um povo. Antes do Egito, é uma família. No Egito, Avadim Ainu, o povo, como nação, é isto o mais importante. Como um povo, pertencemos a uma nação. Simplesmente, neste momento nós sentimos que somos, fomos escravos no Egito. E esta primeira mensagem, a nossa nação inteira, é verdade que toda a nação vem de Abraão, mas Abraão era um indivíduo. Jacob era uma família. Quando desceu para o Egito, os irmãos venderam a Yosef. Yosef se transformou em vice-rei, etc. O povo em si foi oprimido no Egito como um povo. E lá esteve, depois que se multiplicaram, de Kamele Hadash, Mitzvah, Masholo Yadayet, Yosef, etc. Então, por esta razão, que na página 46, 47, começamos com Avadim Ainu, uma questão que atinge o povo inteiro, e por esta razão, que como fomos escravos, preparou no Egito, não tínhamos comida, não tinha nada, etc. e tal, agora somos homens livres, agora chegamos a folga, temos uma comemoração, um ceder com um jantar, etc. Então, seguindo a sequência da Agadá.
Uma coisa, como é que, então, eu nunca pensei nisso, como é que a gente caiu lá de escravo no Egito? Como é que foi isso?
Agadá te conta. Lê Agadá. Por isso que eu falei no início, não tem como dar um resumo da Agadá, a Agadá já é resumida. Mas me conta isso. A partir da página 71, se você vai ler, ele vai me contando, etc. e tal, toda como chegaram da 71. No início foram nossos sábios, nossos antepassados, escravos no Egito, e depois, bendito seja ele que cumpre sua promessa. Deus tem a promessa de que nós íamos ser escravizados para sempre, prometeu para Abraão, nosso patriarca, que era o primeiro. E aí Baruch Shomer Avtachato tem uma sequência. Então a história da Agadá é a história da Israel. Então, se você vai lendo a Agadá, você vai tendo a resposta à tua pergunta. É justamente como aconteceu que de escravos chegamos a ser livres, etc. e tal, mas antes do Avadim Ainu temos depois. Só expliquei o porque começamos a agradar com Abadimaíno e não começamos com Abraão. Por quê? Porque é algo comum. Abadimaíno, éramos todos escravos. Ok? Vamos lá. E o que lemos no Abadimaíno? Se Deus nos tivesse tirado do Egito, isso é uma regra fundamental. Primeiro ponto. E lo ziano kadosh bruchu et avotinu mimitzrayim areanu baneinu bnei baneinu meshavadim ainu lepor mimitzrayim. Nós ainda seríamos parte do Egito, seríamos escravos. Como diz o Midrash, se Deus não tivesse tirado do povo judeu do Egito mais um instante, nunca mais íamos conseguir ser redimidos. Passaríamos a fazer parte do, como chama, do imobiliário no Egito. E ainda seríamos escravos no Egito. Por isso que termina Abrahá. Asher gealanu vegalet avoteinu. Primeiro abençoamos que nós fomos redimidos e nossos antepassados também. A quem redimiu primeiro? A nossos antepassados, a Agadá. A Agadá muda. Quem saiu do Egito? Eles, não nós. Mas se nós não tivéssemos saído do Egito, então nós ainda estaríamos lá. Então qual é o louvor? Quando você tem que louvar, você louva primeiro o quê? Ah, o que aconteceu comigo? Quando Deus me salva a mim e salvou o outro, eu posso comemorar que Deus salvou o outro. Mas qual me é mais próximo? Qual é mais querido? A minha própria salvação. Então falamos a Shel Gialanu de Galeta Boteino. Nos salvou e salvou nossos antepassados. Primeiro que nada, nós estamos caindo no real. Nós mesmos fomos salvos. Entender que o Egito, a história de Pesach, não foi uma história que aconteceu com eles. Estamos só contando aqui a história do Chapeuzinho Vermelho. É algo que tem a ver conosco. E isso que nos fala a Agadá logo no início. A Agadá começa, pessoal, antes de mais nada, isto daqui tem a ver conosco. Ah, Abadimaíno, nós fomos escravos, não eles foram escravos. Vamos perceber a história da Agadá, o que, que é? E isto é uma coisa importante para qualquer um que vai contar o Seder com família e entender melhor. Entender uma coisa: a Agadá não é uma história antiga, é uma história contínua, onde nós estamos engajados e envolvidos. A Agadá é vivencial. Nós estamos, nós fomos escravos, não eles. Abadimaíno, nós também. E Vayotzieinu nos tirou. Não tirou eles e como consequência nós. Devemos entender que tem a ver conosco.
Tanto é que o Egito continua querendo nós escravos. Isso não estou falando do Egito país, estou dizendo a ideia.
Aí
nós
entendi.
Tivemos sossego desde lá até agora.
Tem lições, tem várias. Uma questão importante, vou aproveitar, deixa para uma outra questão. Eu costumo, cada vez que dou shiur sobre Pesach, uma vez que Pesach é uma coisa muito comum, dar uma dica. Cada um que conduz o Seder, jogar na mesa do Seder alguma coisa que torne o pessoal identificado hoje em dia. Tira uma lição. Será que nós hoje em dia somos escravos ainda? Onde estamos nós? Em que parte do processo? Cada um. Do que nos libertamos desde o ano passado, do que ainda estamos prisioneiros, enfim, tem uma série de reflexões que vale a pena levar em consideração. E nós falamos que termina esse trecho uma coisa importante. Muitas vezes é comum a pessoa dizer: Rabino, o Seder todo ano é o mesmo. Eu já conheço de cor e salteado. Eu já cresci no colo do meu Zeide, participando do Seder todo ano. Qual a novidade? Você vem agora dar aula de Agadá? Eu já conheço tudo. Eu já sei tudo. Vem a Agadá e começa já com a frase. Vamos aqui na página 47, em português. Por isso, mesmo que fôssemos todos sábios, todos inteligentes, todos experientes, todos versados na Torá, ainda assim teríamos obrigação de narrar a cerca do Egito. Eu lembro, mas mesmo assim tenho obrigação de narrar a cerca do Egito. Eu tenho que vivenciar isto. A Agadá logo no início nos dá regras, bases. Se a gente senta e estuda mesmo a Agadá, vamos entender muita coisa e aprender cada vez mais da própria Agadá. Por isso que a Agadá nos conta isto. Uma coisa importante aqui nos diz, mesmo que nós sejamos sábios, mesmo que nós já sejamos idosos, zkeinim, idoso não se refere como velho, sino como experiente. Nós já simplesmente já sabemos, mesmo assim devemos nos dedicar ao estudo da Torá. E termina: e todo aquele que se estender em contar sobre o êxodo do Egito será digno de louvor. Então nós falamos no início, quando fizemos a pergunta por que, que não tem Berachá a Agadá, certo? Na prática, quanto é contar a saída do Egito? Quanto?
Dizer quanto?
Quanto? Não tem shiur.
Ah, menina, tá.
Quanto você pode falar sobre a saída do Egito? Quanto é que eu vou falar? Então, quanto mais, melhor. Quanto que quanto mais, melhor? Tem uma discussão no Talmud. Quanto tempo tinha que me dedicar? Então, na prática, tem uma opinião que diz que a mitzvah de Vigata Levicha, certo? Nós vamos ver na frente. A Gadá nos conta isto: o que, que é? Quando tem matzah o maror. E quando tem matzah o maror? Quando come korban pesa. E quando come korban pesa? Quando? Quando? Até a metade da noite. Então me deveria estender até a metade da noite, certo? Mas na prática devo me prolongar. Parágrafo seguinte na página 50-51, perdão. A Gemara nos conta a história dos cinco sábios que estavam reunidos em Bnei Brak. E já vamos analisar estes cinco sábios que estavam reunidos em Bnei Brak. Não é à toa. E a Gemara me explica que estes cinco sábios que estavam reunidos em Bnei Brak, o que aconteceu com eles? Foram até de manhã. Por quê? Na verdade, o corban pesa que eles comeram à noite, até metade da noite. Certo? Não era corban pesa, porque corban pesa que era feito em Jerusalém. Eles estavam em Bnei Brak. Nos diz que estavam em Bnei Brak, não estavam em Jerusalém, mas eles se estenderam a noite inteira. Não tinha problema. Corban pesa que era comido em Jerusalém, eles estavam fora, estavam em Bnei Brak. E a Gemara nos traz aqui vários comentários sobre isto que nossos sábios trazem. Estes cinco sábios, eles se prolongaram a noite inteira para contar a saída do Egito. E por que esses cinco sábios se prolongaram? Para que me conta? Primeiro que nada, nós vimos no Avadim aí, não esqueci de comentar um comentário interessante que vi. Diz aqui, é uma pergunta muito boa que vi: se a Kadosh Baruch Hu nos tivesse tirado do Egito, nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos estaríamos escravos do faraó no Egito, certo? Não parece frase de português? Na página 46, 47 em português. Não é frase de português essa?
É uma constatação.
Se Deus não me tivesse tirado do Egito, eu estaria no Egito. É óbvio. Mas qual é o ênfase?
Esse é hoje, e a tirada foi aquela vez. Mas hoje.
Mas ele parou no Egito. Não sei que parou no Egito também. Então, primeiro, a primeira pergunta: estaria no Egito, óbvio. E se estaria no Egito, não seria parou? O que mudou? Então, aqui temos várias coisinhas, detalhes interessantes que eu vi. Primeiro que nada, a constatação, como você bem disse, que ainda nós estaríamos lá no Egito. Por quê? Se não tivesse saído com Moisés, saía com outro. Não, já não haveria mais chance. Primeiro está frisando.
Aí uma praça manifestando.
Não, não teria praça, nem a praça Tariq. Ou era aquela hora, ou já never again. Primeiro. Segundo, diz o Midrash, que, e nós vemos, Rashi comenta isto na Torá, o Egito tinha uma característica: o rei era ruim e o país era ruim. Muitas vezes o país é bom, mas o rei, o governo é ruim. Muitas vezes o país é ruim, mas o governo é bom. Aqui diz, os dois eram ruins: o governo e o país. Então, justamente isso que estamos querendo nos dizer com Avadim Aino, ainda nós estaríamos lá com esse sentido. E os cinco sábios, na prática, nenhum deles foi escravizado no Egito. Nenhum dos cinco sábios foi escravizado no Egito. Você sabia disso? Por quê?
Não,
se todos estaríamos, nós também seríamos escravos do Egito. Que resposta você me dá? Eles não estavam lá. Você também não estava lá. Bravo, Rabi Akiva, porque era filho de Gerim.
Mas é porque nós saímos do Egito.
E aqui era Ben Gerim. Muito bom, era Ger, por esta razão. E os outros sábios? Quem? Rabi Eliezer e Rabi Yoshua eram Levi. E? Rabi Lazar, Ben Elazar e Rabi Tarfon?
Tarfon era
Coanim.
E não foram escravizados?
Não foi, a tribo de Levi não foi escravizada. Então temos aqui um expoente. Cinco sábios que estavam reunidos em Bnei Brak. E os cinco sábios que não tinham nenhuma ligação com o Egito, com a escravidão do Egito, porque a tribo de Levi não foi escravizada, e os Levim e Coanim vêm da tribo de Levi, eles ainda, e um Ger, que também não estaria no Egito, certo? Não, mas não estava no Egito. Então, na prática, nenhum desses cinco. E Rabi Akiva não tinha sangue de Yudi, porque era o pai e a mãe convertidos. Então esses cinco, o que, que aconteceu? Se esses cinco, que não foram escravos no Egito, se prolongaram a noite inteira até que vieram de manhã acordar e cutucar eles, quanto mais nós devemos nos dedicar a noite inteira para louvar a Deus e entender e contar a saída do Egito. Vamos aqui para isso. Pode levar? Por que esses cinco sábios estão nessa sequência? Nossos sábios perguntam por que Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, Rabi Lazar Ben Azaria, Rabi Akiva e Rabi Tarfon. Por que essa sequência? A lógica seria, quando você nomeia pessoas, como você nomeia as pessoas?
Pela importância ou pela idade?
Ou pela ordem alfabética? Ordem alfabética, ninguém se sente mais do que ninguém, ninguém se sente menor do que ninguém. Certo? Ordem alfabética, idade, é uma possibilidade. Pela importância, é outra possibilidade. E como estão aqui? Então tem aqui várias explicações interessantes, que Mara, quando pergunta isto, traz uma explicação. Como que eram sentados, isso na verdade se aprende do Rambam. O Rambam diz como que era sentado o pessoal no tribunal, quando sentava. Quem sentava no meio? O chefe.
O
Nassi. Quem era o Nassi? Rabi Lazar Ben Azaria era o Nassi. Ele está no meio. Que não é primeiro, ele está no meio.
Aham.
No meio seria o primeiro. E depois os dois mais importantes estão à sua direita. E os dois menos importantes à sua esquerda. Nós aprendemos no Pirkei Avot que Rabi Eliezer ben Orkenos e Rabi Yoshua ben Hanani eram quem? Eram professores de Rabi Akiva. Então eles na prática estavam à direita. Eles são primeiros. Primeiro estão eles. Rabi Eliezer ben Azariah, ele era um nasci. Ele está no meio. E por último está Rabi Akiva, que era o Rava Rashid ibn Ibrak, era o rabino da cidade, e depois Rabi Tarfon. E o Talmud diz que Rabi Tarfon também era professor de Rabi Akiva. Então como ele estava abaixo? Se era professor. O Talmud traz um comentário interessante, que Rabi Tarfon era Rav Sheniah Haver, que se transformou em amigo. Se transformou em amigo. Rabi Akiva era um aluno, mas foi tão bom que ele se transformou em parceiro, em companheiro, em colega de seu professor. Se bem era professor, eram colegas. Então, entre colegas, não temos prioridade. Vamos dizer quem deveria ser a prioridade? Rabi Tarfon, porque também foi professor. Mas explica aos nossos sábios quem vai primeiro, na verdade, Rabi Akiva. Por quê? Porque ele é o rabino da cidade. Uma vez que Rabi Akiva era o rabino, tá bom que o outro foi professor, mas quem tinha, entre aspas, o cargo? Rabi Akiva. Então, quem senta logo depois do Nassi, que era Rabi Lazar ben Azariah? Rabi Akiva. E esta, Nassi é o líder, o presidente, vamos dizer assim. Por essa razão que tem essa sequência de alunos, e Rabi Lazar ben Azariah, se bem o Nassi está no meio, mas explica, se explica, baseado no Rambam, quando ele diz que o tribunal era composto dessa forma, não é que o líder está na ponta, está no meio. Ou, se quisermos, hoje em dia tem muito, eu vi muitas empresas, tem uma mesa que é tipo triangular. Então, na ponta, que seria o meio, está sentado o chefe. E depois vai se abrindo nas laterais. Há direitos mais importantes e à esquerda os menos importantes. Então, os mais importantes à direita são os professores, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, e à esquerda os menos, que são os alunos, Rabi Akiva e Rabi Tarfon. Ok? E Rabi Lazar ben Azariah fica no meio. Então, a sequência que a Agadá traz dos cinco alunos é uma sequência lógica, baseado na importância como eles estavam sentados. E se nós vemos o que, que nos diz a Agadá, estes cinco sábios, Ayum Mesubim b'Bnei Brak, estavam sentados, reclinados em B'nei Brak. Eles estavam todos juntos sentados dessa forma. Então nos conta como era a posição dos sentados. Não está falando a ordem de importância, não, a ordem que estava quando você via a mesa, mas o importante estava no meio, que era realmente Rabi Lazar ben Azariah, que era o Nassi. Ok?
Essas coisas nunca muita gente, talvez alguém aqui, mas são coisas que eu acho que a maioria nunca ouviu.
Toda a Agadá, se nós vamos ver, é contada toda essa parte narrativa com, importante saber, com as matzot descobertas. Por quê? Por que descobrimos as matzot? Inclusive, conforme o Gaon Divina, o costume era deixar as matzot não cobertas dentro do paninho, era deixar fora. Para eu agradecer a Chiara em volta. Por quê? Porque justamente toda a história da Agadá contamos sobre as matzot. Hoje em dia usamos, e costuma usar isso, no costume, nosso costume, as matzot cobertas. Por quê? Porque tem trechos que fazemos brajá do vinho, etc., para não envergonhar do mesmo jeito que cobrimos, como falamos antes, as matzot em Shabbat, as halot em Shabbat e demais. Então, para facilitar o quê? A vivência. A matzá é o que nos remonta àquele momento quando saímos, aquele pão que nos deu tempo de fermentar quando saímos do Egito. Uma questão importante também na Gadá é, como falamos, a narração da saída do Egito. E essa narração não tem limite, não tem quantidade, e cada um deve se prolongar o máximo que puder. Independentemente que devemos comer, como eles, comer a lembrança do Corban Pesach, o Afikoman, antes da metade da noite, mas depois podemos continuar. E isso mais um louvor para esses sábios que ficaram conversando até de manhã. E não estavam comendo, estavam só exaltando, como nós vemos aqui. E aqui a Agadá começa a nos contar episódios diferentes sobre a Agadá, sobre a história e como foi falado, sobre os filhos, os quatro filhos que tem, que são os quatro temas que são abordados na Torá, que fala uma resposta para cada um dos filhos, uma vez que temos uma mitzvah de lembrar e a saída do Egito em detalhe e contar isto para nossos filhos. Então a Agadá também me conta, olha, tem quatro tipos de filhos, certo? Se conta que hoje em dia temos um quinto filho, que é aquele que não está no Seder. Os quatro que estão no Seder já estão encaixados aqui. E uma coisa interessante, se nós reparamos, vem primeiro o Raham e depois vem o Rasha. Depois do sábio vem quem? O malvado. Por quê? Por que junta o sábio com o malvado? E aqui uma questão importante. O autor da Agadá, ele contemplou e falou, Raham, não tzadik. Sábio, não justo. Um sábio, ele pode ser que com sua sabedoria consiga influenciar o Rasha para transformá-lo. Já sentar o Rasha do lado do sábio, não temos o perigo, o medo de que ele vai contaminar, por assim dizer, o sábio. Ao contrário, temos uma grande chance que o sábio consiga resgatar e redimir o Rasha, o malvado. Já estamos quase uma hora, quero resumir um pouquinho. E depois de nos contar os quatro filhos, a Agadá vai analisando quando tem obrigação de contar tudo isto, porque justo na noite de Pesach. E isso que a Agadá analisa, e a Holme Rosh Chodesh, quando devo contar. Então chega na conclusão de que isso na hora que estava saído do Egito. Temos o famoso parágrafo logo depois. Estou sintetizando para poder fazer num shiur só. Deveria ter mais shiurim para poder analisar mais em detalhe. Qualcosa deixamos para o ano que vem. E a Agadá depois nos fala do louvor, de como Deus nos propôs de todas essas tragédias lá, de toda a opressão que teve no Egito, ao ponto que eles, Vayareu Otano Amitzrim, eles nos fizeram mal. Que significa não fizeram mal? Nos fizeram maus. Transformaram a nossa natureza, influenciaram o nosso caráter, nossa forma de ser. E aí a gente conseguiu depois mudar totalmente e ser salvos através das 10 pragas, saímos do Egito. E aí exaltamos todas as virtudes de Hashem no Dayeinu, famoso Dayeinu. E Lua, se Deus tivesse feito um pouco, já seria suficiente. Mas a Kadosh Baruch Hu fez tudo isso e falamos Alahat Kama Vechama, Tovak Furam Kupelet. Quanto mais ainda, quando Deus nos salvou, e aí começamos a contar o primeiro louvor, a primeira parte do Alel, que o Alel de Mitzrayim, o Alel de que Deus nos resgatou do Egito, é a primeira parte do Alel, sobre o qual encerramos o segundo copo de vinho, a primeira parte do Seder, fazendo o segundo copo, aquele que bebem, que costumam, conforme nos Ashkenazi, falar o Ineni Mocharam Zuman, fala antes de beber o segundo copo, em todo esse trecho de que ele vai cumprir com a mitzvah do segundo copo de vinho, etc. Uma questão importante, conforme Alahá, entre o primeiro e o segundo copo de vinho, não se deve acrescentar e beber nada. Se precisar, só se dá a garganta seca, um pouquinho de água, mas não se pode beber mais vinho. E entre o terceiro e o quarto copo também não. Durante a refeição pode beber quanto quiser, só que não tem mitzvah e não vale a pena para a gente poder chegar inteiros em todos os sentidos até o final do seder. A mitzvah de beber demais e não purim, não em peça. Da mesma forma, matzá, temos uma quantidade de matzá que devemos comer na hora da mitzvah de matzá, na hora do korech, do sanduíche e na hora do afikoman também. Mas fora isso, se quiser comer durante a refeição, pode comer. Só lembrar que devemos sempre, apesar da sobremesa e tudo, a nossa sobremesa no seder é o afikoman, com deixar lugar e espaço suficiente no estômago para podermos comer o afikoman e cumprir dessa forma com todo o seder. Depois, no final, temos mais algumas coisas para explicar, mas vamos parar por aqui. Toda a segunda parte do louvor do Halel, donde lo vamos a Dios sobre el tercer copo de vino que hicimos, sobre el cuarto copo de vino que hicimos después de beber de Fazio Bricata Amazon, que hicimos junto con el copo de Yahanabí, y sobre el cual recitamos el resto de Agadá, que sería Wallel, y ahí hacemos el cuarto copo de vino, encerrando el ceder con que se llama Nirzá, Nirzá significa fue aceito, si seguimos todos los pasos. Toda nuestra mitzvah del seder, de contar el seder, fue aceita por Dios, tenemos esa certeza, y desejamos le Shana Abba Yerushalayim, que el año que viene desejamos en Yerushalayim, no significa que un deseo para el próximo Pesach, sino que sea hoy, y consecuentemente ya estaremos en Yerushalayim le Shana Abba.